Muito bem. Sim, é melhor. Um para cada grupo parlamentar, não é? Há para todos? Ou...
Há para...
Não, mas só são 5, 6 grupos. Isto é por grupo parlamentar. Tá? Ok. Bom dia a todos, caras e caros colegas. Nós hoje temos, para terminar os nossos trabalhos parlamentares, um conjunto de matéria jurídico-político-administrativa e temos também um pedido de audiência que nos foi formulado pela RIFU de Porto sobre a Resolução 65/2015 da Assembleia da República e também para nos fazerem uma apresentação do projeto ReFood. Temos connosco o Sr. Hunter Holder, Presidente da Direção, Olívia Faria, Vice-Presidente... Otília Faria, Vice-Presidente da Direção, Luís Barrosa, Secretário da Direção e Francisca Vermelho, Vogal da Direção. Temos muito gosto em receber-vos. É uma honra para a Assembleia da República, neste caso para a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, poder-vos receber na última sessão que fazemos desta legislatura, e os últimos são sempre os primeiros. É uma honra recebermos, dado o vosso trabalho, que é um trabalho meritório, mas eu dava-vos de imediato a palavra para fazerem a apresentação no quadro daquilo que é a estabilização dos nossos trabalhos, que é 10 minutos para fazerem uma apresentação, depois os senhores deputados porão as questões que entenderem por convenientes e, no fim, fecharão também a sessão elaborando sobre as perguntas que vos foram feitas. Nesse sentido, dava a palavra ao Presidente da Direção, Hunter Holder, para gerirem o tempo que me entenderem. Tenha a bondade.
Thank you very much. Desculpa, muito obrigado. Para dar nós isto tempo para transmitir um pouco da nossa experiência e conhecimento no combate ao desperdício alimentar. O ReFood fica à vossa inteira disposição para esta audiência e qualquer altura no futuro, particularmente com referência dos 3 pilares da nossa associação: combate ao desperdício alimentar, combate à fome e combate à exclusão social. Muito obrigado. Sabemos que não podemos continuar a deitar fora boa comida enquanto pessoas têm fome. Isto, consciência geral, tem sido abordada. E a decisão unânime da Assembleia da República a designar 2016 como Ano Nacional de Combate do Desperdício Alimentar representa uma louvável chamada de consciência coletiva e assunção de responsabilidade na matéria. Por isto, tirei o meu chapéu. O movimento ReFood nasceu com uma pergunta: o que é possível? É possível que deite fora comida em perfeitas condições todos os dias enquanto pessoas têm fome? É possível mudar isto triste realidade? É possível mobilizar as pessoas para mudar o mundo em suas comunidades e assim mudar o mundo? Acreditamos que o ReFood encontra respostas positivas para todas estas questões. Propomos apresentar, em breves traços, trabalho que realizamos diariamente em prol deste combate. Otília vai elaborar a realidade do movimento ReFood. Luís, os desafios que vamos enfrentar, uma análise do campo de batalha. E Francisca, algumas recomendações e especificações acerca estes assuntos. Por fim, volto eu para concluir. Entre gralhas, a nossa intervenção acelerada. Incluímos uma versão mais plena da nossa apresentação. Mais uma vez, digo obrigado pelo vosso voto unânime nesta matéria, Pela nossa parte, acreditamos que juntos podemos acabar com o desperdício alimentar no nosso país.
Muito obrigado. Agora, Dona Otília Faria, Vice-Presidente da Direção.
Eu vou falar um pouquinho sobre o movimento ReFood, a história até agora. O movimento ReFood resume-se numa ideia: pessoas ajudando pessoas. É um movimento que é 100% voluntário, integrado numa IPSS, sem qualquer tipo de conotação política, ideológica ou religiosa, sem discriminação de qualquer espécie, independente, criado por cidadãos e para cidadãos, que resgata diariamente grandes quantidades de comida para servir as refeições a milhares de pessoas de quem mais precisa. ReFood é um movimento impulsionado apenas por boa vontade. Toda a comida é doada livremente. Todo o trabalho é doado por voluntários. Todas as instalações são providenciadas pela comunidade. E todos os nossos modestos custos de arranque e operação são providenciados pela comunidade envolvente. Assim, o movimento ReFood nasceu em 2011 com um voluntário com apenas a sua bicicleta e a boa vontade. Começou a resgatar comida em perfeitas condições dentro da sua própria comunidade para entregar às famílias inseridas nessa mesma comunidade e que dela precisavam. Um mês depois, esse movimento tinha 30 voluntários e hoje, 4 anos passados, somos quase 4 mil voluntários. Assim, de um núcleo em 2011, passamos para 2 em 2012, 4 em 2013, 8 em 2014 e agora, no final do primeiro semestre de 2015, somos 21 núcleos em operação. O crescimento geométrico dos primeiros 4 anos deu lugar a um crescimento exponencial atual, contando à data de hoje com mais 35 novos núcleos em formação, dependentes apenas de encontrar um espaço para iniciar operações, que é o nosso principal handicap. Como a estrutura nacional, regional e local, o movimento ReFood vai alargando a sua atividade e servindo cada vez mais comunidades de norte a sul do país. A chave da nossa metodologia é atuar numa realidade microlocal, procurando envolver toda a comunidade neste trabalho. As câmaras municipais e juntas de freguesia têm muitas vezes assumido o papel de facilitador, por vezes contribuindo, aliás, eu diria muitas vezes contribuindo com a cedência das instalações. No início do nosso movimento, atuávamos apenas na área do consumo, recolhendo alimentos em 30 restaurantes parceiros. Hoje, contamos com mais de 700 parceiros. Há 2 anos e meio atrás, começamos a resgatar a comida na área da distribuição, com uma loja de Pingo Doce. Hoje em dia, são muitas lojas e várias cadeias que colaboram com a ReFood. Em 2015, iniciamos também o nosso trabalho na área da produção agrícola. Temos desenvolvido soluções, assim, que são viáveis e eficazes em todos os para todos os desafios específicos em cada comunidade e em cada fase da cadeia alimentar, produção, distribuição e consumo. No princípio, apoiávamos menos de 50 beneficiários, resgatando à volta de 1000 refeições por mês. Atualmente, apoiamos mais de 2 mil beneficiários por mês, resgatando e servindo cerca de 40 mil refeições mensais. Estes números são resultado visível do trabalho desenvolvido ao longo destes anos, até atingir os atuais 21 núcleos em operação. São números importantes, mas uma gota no oceano do muito que há por fazer. Tudo isto acontece essencialmente por força do mais valioso recurso da ReFood, o oceano de boa vontade e empenho que caracteriza o povo português. Pela nossa parte, como diria o Hunter, acreditamos que juntos podemos acabar com o desperdício alimentar e a fome no nosso país. E passava agora a palavra ao Luís.
Então, o Luís Barosa, que é também vocal da direção, pode utilizar esse aí. E depois voltamos aqui à Francisca.
Foi feita uma abordagem daquilo que nós fazemos e a realidade, enfim, muito sucintamente do nosso país. Mas eu gostaria de fazer aqui um desafio de olharmos para o presente e para o futuro, aproveitando esta resolução da Assembleia da República e também no cumprimento do nosso dever de cidadania, transmitir a nossa experiência e aquilo que nós encaramos como os desafios que estamos a enfrentar. E que são desafios conjuntos, porque não é só a ReFood, mas tudo aquilo que se empenhar no combate ao desperdício alimentar. E eu identificava aqui 3 desafios um desafio sistémico, ou seja, tem a ver com mentalidades, transformar uma cultura de valorização de pessoas e recursos. A cultura que existe atualmente é uma cultura que não é sustentável, que é uma cultura de sobreprodução que gera desperdício, e aquilo que nós pretendemos é, de facto, valorizar as pessoas e valorizar os recursos. Isto pressupõe um trabalho de fundo a nível de mentalidade, eventualmente através de educação, da ação concreta e liderança, que, aliás, a resolução contempla e muito bem. Por outro lado, penso que uma política de incentivos e desincentivos em determinado tipo de atividades é muito importante, pode ser muito importante para desbloquear muitas situações que são geradoras de desperdício alimentar. O segundo desafio, que é, enfim, bastante complexo, é a questão logística, porque nós estamos a falar de uma recolha de alimentos em quantidades enorme, estamos a falar de 30% da produção de alimentos no mundo que é desperdiçada. E portanto é um trabalho muito grande, e que tudo isto acontece em múltiplos locais, em tempo real e diariamente, porque a comida é produzida e é consumida diariamente, não é? Só para ter aqui uma projeção, o núcleo de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Lisboa, faz uma recolha de alimentos em cerca de 100 restaurantes, alimenta 330 pessoas quase diariamente, com o trabalho de 250 voluntários, que cada um dedica 2 horas por semana apenas. Portanto, podemos extrapolar a partir daqui que serão necessários cerca de 25 mil voluntários a trabalhar em 100 núcleos locais para conseguir que, aqui em Lisboa, a recolha do excedente alimentar seja garantida. Ora, isto do ponto de vista económico é uma coisa impensável, e só se consegue através do voluntariado e com a boa vontade das pessoas. A lógica, nós estamos a falar aqui a um nível de takeaway, digamos assim, porque estamos a falar da comida que é boa, que é produzida nos restaurantes e que, se não for vendida naquele dia, não serve para o dia seguinte e, portanto, vai para o lixo. O segundo ponto é o desafio de mobilização, e que tem a ver com os esforços que são necessários do conjunto da sociedade, do tecido social, para fazer face a isto. Tem que haver uma lógica de trabalho conjunto para se conseguir ultrapassar. O Estado, obviamente, que como líder natural deste processo, não pode assumir esta responsabilidade, porque é incomportável do ponto de vista de custos e de capacidade mobilizadora. Mas pode, por outro lado, criar incentivos ou ajudas ou apoios para que as pessoas consigam fazer esse trabalho, os voluntários, as organizações de voluntários. Assim, numa breve análise SWOT, que está melhor espelhada no documento que foi distribuído, eu diria que referia como ponto forte a ASAI, que é um instrumento que tem um papel facilitador nesta matéria. O combate à tal mentalidade de consumismo que está instalada, e a clarificação dos valores que é necessário fazer junto às pessoas, na mentalização das pessoas, e chamar a atenção que não vale a pena, não adianta, nós estarmos com atitudes superficiais ou de cosmética, porque não vão resolver este assunto. Eu diria que, se encararmos isto desta forma, não tenho dúvidas que juntos podemos acabar com o desperdício alimentar e a fome no nosso país. Obrigado.
Obrigado. E agora a senhora Dona Francisca Vermelho, vogal da direção. Tenha a bondade.
Noção que muito nos apraz, mas o que nós dominamos em termos de conhecimento não é tanto a parte da geração do desperdício, mas mais de como, para onde é que vamos escoar o desperdício. E, portanto, nesse sentido também achámos que tínhamos uma palavra aqui a dizer e que a nossa experiência poderia tornar um bocadinho mais abrangente aqui esta resolução. Quanto à mentalidade, estamos todos de acordo. As pessoas, quer dizer, já ninguém acredita que o desperdício seja uma coisa aceitável. O que as pessoas não sabem é quanto é que desperdiçam. Não têm consciência nenhuma que desperdiçam. E, portanto, todas estas iniciativas que estão aqui, ponto 2, 3, 6 e 7 da resolução, são muito importantes nesse sentido. O que nós vemos quando vamos aos restaurantes pela primeira vez é que eles dizem nós não desperdiçamos nada, não vale a pena. E nós vemos, aceitamos uma sopa, aceitamos um pão. E ao fim de 3 ou 4 meses, se nós faltarmos um dia, eles zangam, eles dizem, então, o que é que eu faço ao meu desperdício? Portanto, há aqui um processo muito importante educativo nas escolas, mas também nas estatísticas, nas pessoas tomarem consciência do real montante da coisa. Depois, também achamos que a fome é uma evidência e o excesso de comida é uma evidência. Enquanto houver esta dualidade, a comida tem que ir preferencialmente para as pessoas. E, portanto, temos que encontrar mecanismos de fazer com que o desperdício chegue a quem precisa. E, para além disso, que chegue com dignidade. E chegue com dignidade implica que as pessoas não tenham na testa uma identificação a dizer eu estou a receber comida desperdiçada. E, nesse sentido, nós julgamos que a nossa solução das pessoas levarem para casa a sua comida e continuarem a fazer as refeições em família é uma situação que responde a esta necessidade. Pensamos também que, do ponto de vista financeiro, podiam ser criados incentivos para fomentar os excessos de escoamento. E aqui estamos a falar um bocadinho mais de um racional económico. Quer dizer, se as empresas forem reconhecidas porque dão, vão dar mais. Se a ASAI ou outra organização puser um selo a dizer que aquela empresa é socialmente responsável e resolveu os seus problemas de desperdício alimentar, isso tem valor. Tem valor para as empresas, tem valor para o consumidor. E, portanto, eu julgo que há aqui coisas a fazer. Depois, o Estado pode ter aqui uma intervenção, para além desta, também muito imediata, que é nas cantinas do Estado. Se houvesse uma cláusula nos concursos públicos a forçar os fornecedores a encontrarem forma de escoar os excessos de alimentos, isto passava a responsabilidade para o lado deles. Ao dia de hoje, não há nada que os impeça. Nós temos acordos com quase todas as grandes fornecedores das cantinas públicas para irmos buscar comida, mas realmente não conseguimos, e não conseguimos desatar. E temos imensos, ali no Nossa Senhora de Fátima, que é o meu núcleo, nós conhecemos lindamente as pessoas do INA, e eles tentam facilitar, a gente nem percebe porque é que não acontece, mas realmente andamos há meses a tentar desbloquear o problema das cantinas públicas, que são fundamentais no verão, porque no verão nós não temos as meia dúzias de escolas, não temos os colégios e temos muita gente a precisar e temos poucos voluntários, portanto precisamos de conseguir assegurar grandes quantidades em pouco tempo. Depois precisamos resolver o sistema de fiscalização, no sentido em que a fiscalização ajude em vez de dificultar. As pessoas têm medo de dar, porque depois dizem, ah, pois cá é o meu fisco, é a minha responsabilidade, e como é que é com a comida e tal. E o que nós temos que fazer é, não, não, se o senhor fizer, o senhor vai ser reconhecido. Reconhecido nesse sentido de boas práticas. Depois, ainda por último, não podemos deixar de falar que há um património disponível gigante em Portugal, e esse património faz falta, em algumas situações, a instituições como as nossas. E, quer dizer, temos e tudo isto existe, e quando há boa vontade tudo se resolve, e até há boa vontade, às vezes não há oportunidade. No caso do Hospital Português de Valente, é um exemplo claro, onde a Refood está na antiga lavandaria e resolve todo o problema ali do bairro do Lumiar, que é um bairro complicado. Por último, o que nós achamos é que, de facto, os portugueses são extraordinários. São um povo extremamente solidário, é um povo atento e, portanto, se continuarmos com este tipo de medidas e nos envolvermos todos um bocadinho mais, Portugal pode realmente fazer a diferença no combate ao desperdício. E, portanto, nós criámos aqui assim uma frase para deixar um bocadinho na cabeça, que é juntos podemos acabar com o desperdício alimentar e a fome no nosso país. E nós acreditamos nisso. O movimento ReFood é um movimento de esperança, é um movimento de cidadãos, para toda a gente, todas as cores, todas as formas.
Muito obrigado, Francisca, muito obrigado, Hunter, Otílio, Luís. E agora, caros colegas, dentro daquilo que é a nossa metodologia, se alguém quiser pôr alguma questão aqui aos nossos amigos, tenham a bondade. Começa o Mário Magalhães, do PSD. Mário Magalhães, PSD. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por saudar a todos. A pessoa do Sr. Presidente, Hunter Halder. Mais ou menos, não é? Hunter. Por aí. E dizer que esta é uma iniciativa... Esta vossa organização é uma organização generosa, é uma organização do altruísmo e que faz um trabalho fantástico, e quero saudar a todos por isso, trabalho fantástico. Nós temos aqui várias áreas, duas ou três áreas que gostaria de, enfim, no fundo, repisar aquilo que vocês disseram, e uma ou duas questões para terminar, mas tudo muito rápido. Em primeiro lugar, muitas das vezes nós não temos essa noção, no dia-a-dia as pessoas não têm esta noção. A ideia de que as necessidades é qualquer coisa do terceiro mundo, lá muito distante, e muitas das vezes há também no meio de nós muita proximidade a pessoas, e como disseram muito bem, porque a pior pobreza é aquela que é envergonhada. As pessoas têm muitas necessidades, mas têm muita dificuldade em se expor e de abrirem, enfim, as suas necessidades e de pedirem ajuda, até. Eu acho que em Portugal temos uma rede social muito que funciona, muito boa, e a primeira questão tem a ver um pouco com isso, se há essa articulação. A questão tem a ver com a necessidade de vocês também em relação ao território, porque há aqui dados e indicadores muito bons, mas que em termos de concentração e que parecem muito bons, mas não fiquei. E depois percebi que já têm 21 núcleos, continuam a crescer. Esta ideia de rede e de chegar a todo o território é muito importante. Isso entronca numa segunda questão, que também abordaram, tem a ver com a logística, porque eu imagino, estou aqui a imaginar a dificuldade que é ter que esperar no final de um dia útil que um restaurante acabe de servir todas as refeições, já depois da hora do jantar, para ir recolher, para conseguir, quase em tempo real, quase online, em tempo real, conseguirem isso. Isso é uma questão que é, provavelmente, a maior dificuldade que tem, digo eu, deve ser uma das grandes dificuldades. Gostaria também de fazer aqui uma ênfase ao número de pessoas que este projeto já envolve. Como disse para terminar, os portugueses são um povo solidário, e nota-se, porque um projeto começou com 25 ou 30 pessoas e passou para 4 mil voluntários e vai crescer seguramente até aos 25 mil que vocês necessitam para enquadrar isso, demonstra a enorme solidariedade e generosidade que os portugueses têm. E, portanto, essa da minha questão, se nos podiam, enfim, garantir isso e explicar a questão, tem a ver com o facto de chegarmos a todo o território, garantir isso. A articulação com as outras entidades. Há aqui outro enfoque também que eu acho que é extremamente importante, que tem a ver com a educação e com a divulgação. Quanto mais restaurantes, quanto mais pessoas, se conseguir esta educação e esta divulgação, eu estou convencido que mais restaurantes vão querer aderir, porque na verdade é muito estranho como é que nós conseguimos desperdiçar tanto. Nós começamos pelas nossas próprias casas. E eu sou de uma região do norte onde as mesas hoje são muito fartas e as pessoas têm essa necessidade, enfim, e felizmente têm alguma abundância, mas muitas das vezes esquecemos-nos de aproveitar e de, enfim, de depois não fazer o desperdício. Isso é muito importante, esse tema da educação para o não desperdício. E basicamente são essas as questões. Naturalmente que o vosso projeto e este projeto, apesar de ter uma dimensão também mundial, como dizem nos países, é um projeto que tem ainda muitas pernas para andar, muito para crescer, mas fico-me por aqui, terminando como comecei. Muitos parabéns pelo vosso trabalho.
Muito obrigado, Mário Magalhães. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Farmaus. Do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a Refood, até a oportunidade do pedido de audiência, visto que a própria Assembleia da República ainda recentemente aprovou exatamente o tal projeto de resolução 105/2015, que é também uma manifestação da parte dos grupos parlamentares desta Assembleia da República da sua preocupação com a questão do desperdício alimentar, entre outras matérias. Gostaria também de destacar aqui o que é o trabalho que a Refood tem feito ao longo destes últimos 4 anos e a perspectiva como vocês encaram este tipo de problemática daquilo que é o desperdício, neste caso alimentar, e temos na Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, é também uma preocupação, sabendo que os recursos são finitos e que para a sobrevivência do planeta é preciso fazer uma boa distribuição daquilo que são os recursos, e aqui estamos a falar em que há uma produção em algumas zonas, neste caso sob produção, e noutras há falta, e portanto como é que se consegue aqui equilibrar, digamos assim, essa distribuição, e de que forma e de que meios é que podemos utilizar para tentar colmatar exatamente esta dificuldade, e nesse sentido dar os meus parabéns à Refood por essa tentativa e por esse trabalho meritório que tem feito na distribuição daquilo que é o desperdício, que neste caso não é desperdício, neste caso é essencial para a vida e para uma refeição para as pessoas, e que neste caso não pode ser entendido como um desperdício, mas acima de tudo como uma forma de aproveitamento de quem efetivamente precisa e recebe de bom grado esta ajuda que vocês dão. Eu acho que há aqui vários aspectos que vocês já focaram que nos parecem importantes. Desde a questão da sensibilização para a célula através dos hábitos que todos nós normalmente utilizamos em casa, até à sensibilização dos mais jovens, e o papel da escola é fundamental para também fazer uma pedagogia da utilização correta dos diferentes recursos que estão à nossa disposição. Acho que este tem que ser um trabalho onde todos os cidadãos, como vocês dizem, e visto que vocês são uma IPSS das pessoas para as pessoas, que é preciso o envolvimento de toda a sociedade e de todas as pessoas nesta procura do mundo mais equilibrado, na procura do mundo mais justo, na procura do mundo mais igual, onde possa qualquer cidadão usufruir da quantidade necessária de comida para poder sobreviver. E que, na prática, é o centro da vossa atividade, é exatamente fazer chegar às pessoas que necessitam os alimentos necessários para que possam ter um mínimo de sustentabilidade em termos alimentares. Este é um problema central da sociedade atual, uma sociedade de consumo que desperdicia imenso. A questão da alimentação é talvez o caso mais grave de todos os desperdícios que nós fomos contribuindo ao longo destes anos de modelo de sociedade que temos. É preciso criar uma sociedade que seja mais equilibrada, mais sustentável e passe exatamente por sermos capazes de olhar para o planeta onde nós vivemos, para as pessoas que estão ao nosso lado e dessa forma tentarmos dar as mãos de forma a tornar sustentável o nosso planeta, o nosso habitat que é comum e que depende do comportamento de cada um de nós, seja mais velho, mais novo, independentemente do ponto do globo onde nós estejamos, mas nesse caso aqui a importância é fazer o trabalho de proximidade que vocês também fazem e em parceria com as autarquias. Parece-me que há aqui um aspecto fundamental de a tal rede que é preciso criar, a tal malha fina que é preciso ter para exatamente cobrir as deficiências que existem no modelo de desenvolvimento que nós temos, de poder ser exatamente comatado pelas diferentes entidades, embora competindo ao Estado aqui um papel central, e é por isso que a Assembleia da República aprovou a Resolução 65 de 2015, que também pede ao Governo que assuma as suas responsabilidades e que também dê o seu contributo para que esta sociedade se torne mais equilibrada, é também um facto que num país que atravessa grandes dificuldades, que estas questões se coloquem de uma forma mais premente e mais dramática, que haverá muitas pessoas com as dificuldades económicas que atravessam e sociais que precisam de um ombro amigo que lhes ajude a ultrapassar os dias difíceis que muitos portugueses vivem, e nesse sentido saúdo a Refood pelo trabalho que tem desenvolvido, pelo empenhamento, pelo voluntariado que tantas vezes falta faz em Portugal por causas justas. Esta é uma causa justa e por isso os meus parabéns em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e acho que de todos os partidos estamos sensibilizados, preocupados, empenhados em que se possa fazer uma sociedade com menos desperdício e que haja maior capacidade de consumir nos sítios certos aquilo que é produzido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro Formoso. E agora ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP.
Sr. Deputado, tenha a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Hunter, portanto, e também todos os membros, tanto da direção, tanto da Refood, e em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, de facto, dar os parabéns a toda a direção por toda a dinâmica, portanto, que criaram, portanto, e por toda a implementação deste fantástico projeto de combate ao desperdício alimentar, mas também dar uma nota, portanto, e também foi aqui referenciado, portanto, uma nota também, uma palavra também de congratulação para os mais de 4 mil voluntários que se distribuem por 21 núcleos, portanto, como foi aqui referenciado. Por acaso tive a oportunidade de estar presente, portanto, numa abertura, portanto, de uma Refood, no caso concreto, inclusive com o Serenter, portanto, esteve presente na inauguração da, da ReFood, portanto, de Cascais, tanto no Machal Carmona, portanto, numa parceria portanto, com a Santa Casa da Misericórdia portanto, de Cascais, e aqui também acabou por mostrar esta, a rede social, a importância também que as redes sociais portanto, têm, redes sociais concelhias e também de freguesia, portanto, no sentido de agilizar, como foi aqui muito bem referenciado, e muitas vezes são apenas facilitadores, porque de facto toda a dinâmica, portanto, todo o empenho é de facto dos voluntários portanto, e da direção portanto, da ReFood, que muito têm feito para, ao combate ao desperdício, alimentar. Mas também uma palavra também para os parceiros, e aqui é também de registar, e aqui a importância e o significado de ter o tal reconhecimento, também é muito importante para eles, de facto é muito importante para eles também serem reconhecidos como parceiros, e de facto tem sido feito, mas tudo isto só resulta de facto devido à boa vontade das pessoas, e de facto foi um exemplo portanto, que começou portanto, há 4 anos atrás, e a ReFood conseguiu de facto estender e criar uma rede importante de ajudar aqueles que, por circunstâncias da vida, portanto, mais necessitam. Portanto, e aqui, de facto, o desafio que lançou aqui sobre as questões das cantinas públicas, portanto, deve ser feito algo, portanto, concordo plenamente, portanto, que existem aqui algumas dificuldades, de facto, que muitas vezes, ou todos nós, nos questionamos, portanto, mas do porquê, portanto, e nesta questão das cantinas públicas acho que deveria ser feito algo. Na questão das escolas já começa a haver algum racionamento, portanto, nos últimos anos já se tem assistido já algum racionamento na alimentação, no racionamento no sentido de quantificação, portanto, já não existe muito desperdício, portanto, em algumas escolas, portanto, primeiro o conhecimento que tenho das escolas de primeiro ciclo, já não existe muito desperdício, mas em todas as outras existe. Parceiros. E de facto concordo plenamente, tem que ser feito algo aqui relativamente às cantinas públicas, mas também fazer ações de sensibilização junto dos mais novos, portanto, junto das nossas crianças, e começar a fazer estas ações de sensibilização. Uma última nota, portanto, e de facto que aqui foi referenciado o valioso contributo que pode dar aqui as redes sociais, no sentido de agilizar, portanto, de identificação também de quais são, portanto, de facto, as famílias que podem necessitar também de ajuda, que as redes sociais têm um papel decisivo e podem ter um papel importante. Eu sei, tanto que isso tem sido feito, portanto, e que tem sido agilizado, portanto, nos concelhos e nas freguesias, tem havido uma coordenação, portanto, e se calhar, portanto, a adesão também da própria ReFood, como enquanto instituição, enquanto IPSS, às próprias redes sociais, portanto, de concelhias, portanto, e de freguesia, portanto, faria todo o sentido, portanto, fazerem esses pedidos de adesão. Não sei se fazem parte de alguma rede já social, portanto, formalmente, mas faria todo o sentido, portanto, fazer parte das redes sociais. Portanto, era isto, Sr. Presidente, uma nota de agradecimento e, de facto, dar os parabéns a toda a equipa da ReFood e aos seus mais de 4 mil voluntários, e graças à sua boa vontade conseguimos ajudar, ou conseguem, de facto, ajudar aqui a ReFood, de facto, a pessoas, tanto por uma situação, portanto, que estejam mais fragilizadas, mais a descoberto, conseguem ter aqui um apoio, e resta de facto dar os parabéns.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares. Não havendo mais intervenções, dava agora a palavra aos representantes aqui da ReFood para, perante estas questões que vos foram colocadas, poderem dizer o que tiverem por convenientes. Eu só queria antes dar uma nota enquanto Presidente da Comissão, mas também enquanto deputado, para vos agradecer o trabalho meritório que têm desempenhado ao serviço da sociedade portuguesa e ao serviço das carências que se verificam na sociedade portuguesa. O foco da vossa associação não é o desperdício, é o excedente alimentar. O desperdício, utiliza-se muito a palavra desperdício, que tem um sentido pejorativo, mas o foco da vossa atividade, como está nos vossos estatutos, é a utilização do excedente alimentar, portanto, não é uma comida menos, é a comida igual àquela que é comprada, e, portanto, não há aqui uma menorização quando se utiliza a palavra desperdício, é a utilização do excedente, não é? É dar um fim útil àquilo que é produzido pela comunidade, aquilo que na sociedade hoje nós temos como excedente, não é? esse excedente, que seria transformado em desperdício, o que vocês querem fazer é que não haja desperdício, é que o excedente seja equitativamente distribuído pela comunidade, de modo a que haja um aproveitamento útil desse excedente alimentar que as sociedades de hoje, felizmente, produzem, não é? Porque ainda não estamos no caso, felizmente não estamos na situação do Evangelho de São Mateus, quando Cristo fez a multiplicação dos pães e dos peixes, deu de comer a 5 mil pessoas e no fim, disse, sobraram 17 cestos e Cristo mandou recolher os 17 cestos para que fossem utilizados no dia seguinte. Portanto, o excedente já está em Mateus. E, portanto, vocês estão a dar continuidade ao Evangelho de Mateus. E isso é bonito. Agora, uma última nota que me parece que seja importante e queria-vos dizer isso com toda a sinceridade. Tem a ver com a circunstância de vos sugerir que na próxima legislatura peçam novamente uma reunião à Assembleia da República. Porque muitos dos senhores deputados estarão, outros não estarão, eu não estarei, por exemplo, não serei candidato, e era bom que os novos deputados assumissem também, fossem sensibilizados e assumissem também nas suas mãos a ajuda para, em termos de projeto legislativo, resolverem um conjunto de situações que os senhores aqui propuseram e que têm a ver com as dificuldades de materialização do projeto em concreto, como aqui, nomeadamente, a intervenção aqui da Otília, da Francisca, que referiu aqui um conjunto de situações que podem ajudar, digamos, a fazer com que este excedente seja mais facilmente disponibilizado, por um lado, ou pôr o selo nos restaurantes, dizer que é o problema da responsabilidade social dos restaurantes, ou também que seja mais facilmente agilizado um conjunto de equipamentos que existem no Estado, nas juntas de freguesia e que podem ser, ou nos edifícios públicos, que podem ser disponibilizados para os senhores utilizarem, para a Refúgio utilizar como forma, digamos, de ter, digamos, uma logística que vos permita depois agilizar, digamos, a passagem da comida desse centro alimentar dos restaurantes para a vossa organização, para depois o canalizarem imediatamente para as populações carenciadas, as pessoas que têm necessidade. Portanto, mais uma vez, os meus parabéns por tudo isto, meritório, havemos de continuar em contacto, eu não na vida pública, mas talvez seja uma boa oportunidade de eu participar no Refood no futuro. Tenham uma bondade agora.
Sim, agora a
palavra é vossa para pegarmos perante aquilo que foi dito pelos senhores deputados, que devem também ser as vossas considerações e tenhamos a reunião com as vossas intervenções.
Pronto, eu se calhar começaria aqui porque foi um pouquinho transversal esta parte de existência de articulação entre as redes que já existem, no fundo, na nossa área microlocal. Portanto, eu queria referir isso, na direção sou exatamente responsável pela parte dos beneficiários e por esta articulação. Aliás, até pretendemos ir um bocadinho mais longe, que é fazer depois parcerias com entidades que ajudem os nossos beneficiários a sair da nossa rede, porque nós não queremos que a Refood venha a ser uma cantina social. Nós queremos é apoiar as pessoas enquanto elas precisam, mas ficamos todos felizes cada vez que arriscamos uma família do nosso mapinha. Quando nos dizem que já tenho emprego, pronto, já consigo, no fundo, cumprir com as necessidades alimentares cá de casa e as outras, não descurando as outras. Portanto, eu queria exatamente dizer que começamos já em 2002 com articulação com a Comissão Social da Freguesia, a primeira foi a do Lumiar, fomos convidados para fazer parte da Comissão Social, ainda nem sequer estávamos em funcionamento, portanto a refutelheira estava a iniciar, pediu uma audiência ao Presidente da Freguesia e ele convidou-nos automaticamente para fazer parte da Comissão Social. E claro que ao fazermos a sinalização das famílias que vamos ajudar, temos sempre em conta as redes, as outras instituições que já estão no terreno, a Assistente Social da Junta de Freguesia, da Santa Casa da Misericórdia, associações locais, a Fundação Silva Leal, portanto diversas, cada núcleo Refood identifica as entidades que atuam naquele sítio, a Caritas, seja quem for, e articula, porque a nossa ideia não é sobrepor-nos ao serviço dos outros, é ajudar todos a cumprir a nossa tarefa, que é dar a alimentação e canalizar os excedentes. Até porque os que são, no fundo, já ajudados pela Banca Alimentar, às vezes não chega, portanto, cada vez há mais pessoas a pedir. E eles pedem-nos o complemento, não é? E nós damos depois o complemento. E era isto que eu queria começar por referir, que realmente nós fazemos isso. Obrigada.
Exatamente. Pronto. Só relativamente aos voluntários, estávamos a falar da dificuldade das pessoas de trabalhar no pós-laboral. Isso não há. Não há pela simples razão de que o primeiro beneficiário na Refood é o voluntário. Ele percebe depois daquelas duas horas quanta comida é que resgatou e aquilo vai servir a alguém. Portanto, é muito imediato. Eu acho que o truque da Refood, a receita para o sucesso, é que é tudo muito simples. A pessoa vive naquele bairro ou trabalha naquele bairro, antes de ir jantar ou depois de jantar, faz. E tipicamente é um programa também que se faz em família. Muitos miúdos adolescentes vêm com os pais, e pai e filho fazem uma rota. Portanto, o difícil é manter as pessoas, o difícil é o verão. O verão é difícil. Mas de resto, eu acho que nós temos um povo super generoso e se for chamado, funciona. Nós, ali nos bairros onde estamos implementados há mais tempo, a senhora da farmácia é a primeira a dizer-nos que há uma pessoa de idade que teve ali um problema e que não recebe. E nós vamos a casa entregar se for preciso. E, portanto, de repente, isto é um projeto que não é só de comida, é um projeto que aproxima as pessoas. E ninguém é indiferente a isso. Ninguém é indiferente. Portanto, se é difícil arranjar voluntários, não. Às vezes é difícil mantê-los, porque as pessoas têm outras prioridades, as vidas vão mudando. Mas até hoje, esse não é o grande desafio. O desafio é conseguirmos comida suficiente. É conseguirmos que nos sítios onde se gera mais excesso, ele seja recanalizado. Essa é a dificuldade.
Quer dizer alguma coisa? Sim. Não se importa desligar este
livro. Obrigado. Eu fazia aqui uma breve referência, ou melhor, tentava responder a algumas observações dos senhores deputados, essencialmente em relação à parte de logística. De facto é complexo, porque estamos a falar de quantidades sempre enormes em tudo, em número de pessoas, em número de voluntários, em número de quantidade de alimentos, igual de refeições, etc. E tornar eficiente esta realidade em cada região, em cada zona, em cada micro-local, porque não faz sentido pensar isto grande, isto tem que ser pensado na lógica do vizinho, essencialmente depende da boa vontade, da entreajuda e da disponibilidade que as pessoas vão manifestando. Só a título de curiosidade, e porque foi aqui referido também pelo Sr. Deputado, a questão da expansão do território, nós nos últimos 15 dias recebemos 4 contactos de diferentes pontos do país, de Mafra, Aveiro,
Guimarães,
enfim, foram 4 ou 5 pessoas que por iniciativa mandaram um e-mail a dizer que conhecemos o vosso projeto, gostaríamos de iniciá-lo aqui. E é sempre assim que se iniciou o projeto ReFood. É por iniciativa de cada cidadão em que se disponibiliza e arregaça os braços e vai ao trabalho. E com todo o apoio que depois nós tentamos dar, apesar de, como sabem, todos nós somos voluntários, ninguém se dedica a isto em full time. Tinha o Sr. Deputado também, já agora, referido a questão das cantinas e das escolas, e que tem toda a razão, as coisas já foram piores e vão melhorando, mas permita-me só aqui fazer uma observação, porque quem está no terreno tem um bocadinho a noção de uma realidade diferente. Apesar de ter havido melhorias, continua a haver grande quantidade de alimentos que não podem ser escoados, nomeadamente escolas públicas, porque não há autorização para isso, essencialmente. E, portanto, perde-se. Ou não sei o que é que se faz, vai para o lixo, enfim. Eu penso que, enfim, essencialmente era estes os pontos que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Luís Barosa. E agora, para terminar, dava a palavra aqui ao Sr. Presidente Hunter Alder, que é o rosto, não levem a mal os outros, para mim, da associação. Eu, a primeira vez que tive contacto com esta associação foi numa aparição, não de Nossa Senhora, mas uma aparição pública na televisão do Sr. Presidente com a sua bicicleta e com o seu típico chapéu, a explicar o projeto, que as pessoas... Primeira vez, bom, assistiram, será que isto vai dar alguma coisa? E ao fim de um conjunto de tempo verificam que é efetivamente deu. Boa vontade é importante, este sentido de comunidade que o projeto representa é muito importante. Dou-lhe os meus parabéns, continuem, e dou-lhe a palavra também, para terminar a audiência.
Muito obrigado. Em facto, a nossa experiência é que há cidadãos em todas as comunidades que respondem positivamente a esta oportunidade e leva o projeto para a sua comunidade, chamando a atenção dos concidadãos. Fazemos uma reunião que chamamos a reunião cimenteira, exatamente para espalhar a palavra e ver quem está interessado. E sem falha, em cada comunidade onde está feito, nascer um novo núcleo. E depois do seu caminho de encontrar o espaço, fazer investigação no território, abre. E este 21 que existe neste momento vai ser aumentado para mais 35 que estão formando, e estes e outros que estão ligando diariamente, vamos dar resposta. Nós sentimos a obrigação a dar resposta a cidadãos em suas comunidades, independentemente da geografia, com as ferramentas para mudar o mundo em sua própria comunidade. Isto é a nossa missão, é isto que devemos fazer. Aceitamos toda a facilitação possível de nossos parceiros, como a Assembleia da República e todas as outras entidades, porque isto é um trabalho de comunidade, é de todos nós. E como o Luís falou, é um desafio enorme, mas enorme. E não temos a mínima concessão de quanto comida há todos os dias. Perfeitas condições, ir ao lixo. Encaixamos como uma coisa imoral, deita boa comida fora quando pessoas têm fome. E isto é o que move os voluntários do ReFood, e pelas vistas, a sociedade em geral está a acordar para isto realidade, e temos muita esperança que juntos podemos, em facto, acabar com desperdício alimentar e fome em nosso país. Muito obrigado pelo vosso tempo e atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também em nome da Assembleia, também nós lhe tiramos o chapéu. Muito obrigado. Presidente, foi um cartão meu. Tenho aqui os meus telemóveis, se precisar de alguma coisa.
Ok.
Está bem.
Ok, muito obrigado.
Já agora dou aos seus colegas. Ficam, deem aos seus colegas, por favor. Muito bem, tudo o que puder contar, e vou-lhe bater à porta.
Muito obrigado.
Posso lhe dar um cartão, mas é o escritório.
Sim,
nós na ReFood somos low cost.
Este também é de cá, mas eu também vou deixar de ser deputado. Depois contactá-las aí com o meu escritório. Muito obrigado.
Eu fiquei, agora sou no fim, queria ter respondido a uma questão.
Está bom.
Tem a ver com a.
É controla o núcleo de telheiras, que é a minha terra.
É o Tilia.
Já vi que trabalha na SAER, não é? Com o Francisco Monteiro Nabo, já vi. Que sou muito amigo. É o Tilia, é o Tilia. Vou falar com o Tilia.
Estamos localizados atrás do Café
Melchior. Vou lá muito ao
Melchior. Deixamos já a nossa loja.
No Melchior. São simpáticos. Como é que ela se chama? Ela tem um nome inglês. Gosto muito de ir lá. São muito boa gente. Mel que é espírito. Muito gosto, mais uma vez.
Igualmente,
muito gosto.
Muito obrigado. Obrigada a nós.
Muito bom.
Mas isto tem muito mais a ver com a receptividade das pessoas do que com o impacto da civilização. As pessoas são prontas para o território.
Quem dá é que
recebe.
Exatamente.
Mas tem a ver com a.
Bom trabalho, bom dia.
Muito bem. Ok. Já não podes pôr no Facebook. Pois é. Bom, colegas, mas o Mário põe. Caros colegas, vamos. Estava a dar em direto. Não, estavam só a gravar. Vou meter depois. Caros colegas, vamos lá então. Primeiro ponto está esgotado. Segundo ponto é a aprovação da ata 235. Não sei se algum colega. O Jorge tem.
Já foi ratificado
o que o Jorge queria. Portanto, está tudo bem. Temos três. No ponto 3 temos iniciativas europeias. Temos duas notas. Uma do relator é o. Aliás, o Jorge Paulo Oliveira é o relator das duas. Uma é uma informação, outra é um parecer. Eu acho que era melhor fazer tudo já, se quiser. Tenha a bondade, Jorge.
Bom, a primeira tem a ver com é uma informação relativamente à comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre a Diretiva da Água e a Diretiva de Inundações. Entendemos que não faria grande sentido fazermos uma, ou não, quer dizer, o teor da matéria não justificaria o escrutínio, na mesma razão pela qual elaboramos uma simples informação. A outra matéria é já um parecer, não é que também que fosse muito diferente, porque a matéria em si também se calhar não justificaria, mas depois de feito decidimos apresentá-lo. Basicamente, o que é que estamos aqui a falar? Estamos aqui a falar da proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a adotar em nome da União Europeia na Organização Marítima Internacional. Basicamente, o que é isto? Para quem não souber, a Organização Marítima Internacional é uma agência especializada das Nações Unidas que tem exatamente em vista estabelecer mecanismos de cooperação e de colaboração entre os Estados-membros relativamente a questões técnicas ligadas à navegação marítima comercial. Ora, a União Europeia e os Estados-membros querem ter uma posição concertada nesta organização, mas como a União Europeia não faz parte, o que faz parte é os Estados-membros da União Europeia que fazem parte, e portanto, para ter uma posição concertada, o Conselho decidiu elaborar uma proposta de decisão, tendo em vista autorizar aqueles os Estados-membros a tomarem uma posição concertada e autorizada junto daquele organismo internacional. E aqui envolvendo três alterações, que eu não vou explicar em pormenor, mas que basicamente se prende com alterações à Convenção da Marpol, que é nada mais nada menos que o Código Internacional, o Código Penal Internacional para a Navegação, alterações às diretivas 2009, que têm a ver com o sistema de tratamento de efluentes gasosos, e alterações à Convenção SOAS, que são os nomes um bocado esquisitos, e até com algumas coisas aqui como espaços RORO, também fui ver o que é que eram os espaços RORO, são os espaços onde cabem os, ou seja, está-se aqui a legislar sobre os espaços onde os navios fazem o aparqueamento dos carros e dos caminhões. E, portanto, basicamente é uma coisa muito simples, Sr. Presidente, eu julgo que não merecerá mais considerantes, mas naturalmente fica ao dispor dos seus deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Querem dizer alguma consideração sobre... Não? Então, eu penso que consideramos aprovado o relatório e a informação do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, os meus parabéns. E agradecer. Agora, sim. Há correlatório com a abstenção do PCP. Portanto, sobre o parecer, não é? Paula, sobre o parecer, não é? O 146, não é? Ok. Muito bem, com a abstenção do PCP, Sr. Deputado Fernando Vasco, não se esqueça de tomar nota, senão alguém que aprove esta ata na próxima legislatura. Vamos agora continuar com o ponto 4, iniciativas legislativas, não é verdade? E então temos as redações finais, da parte aqui da mesa não há nada a dizer, mas vossas excelências me dirão se têm alguma coisa a dizer sobre estas propostas da DAPLAN, sobre as redações finais. Não? Então, consideramos aprovadas todas as redações finais, a 616, o 641, 618, 1007 e 332, tal como vieram da DAPLAN. Por último, é de lei, não é? Temos de fazer um relatório de atividades relativa à 4ª sessão legislativa, foi-vos enviado. Penso que o deputado Jorge Paulo Oliveira tem aí uma nota qualquer que quer fazer, tenha à vontade.
Eventualmente até poderei estar em erro e, portanto, mas ao colocar as questões eventualmente se corrijo. A primeira nota é que faz referência a um anexo 7 sem existir o anexo 6, o que eu presumo que ou o anexo 6 não veio ou o anexo 7, há uma questão só de renumeração, passar de 7 a 6. Essa era a primeira questão. Sim, se for caso disso, eventualmente... Exatamente. A segunda nota, Sr. Presidente, tem a ver com a questão das, a questão das audições, ponto, portanto, ponto 8, página 5, se quisermos, do, do corpo do relatório. Página 5, ponto 8. Nós temos ideia, podemos também estar errados, de audições aos membros de governo ao abrigo disposto no artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. Portanto, uma audição do Ministro Adjunto do Desenvolvimento Regional. Nós temos ideia que foi, foram duas. Duas audições nesta sessão legislativa. E depois... Pois, não, isso é agora a segunda questão. Isso é agora a segunda parte que vamos colocar. É que parece-nos a nós que não estão contabilizadas as audições no âmbito, mesmo assim, não estão aqui contabilizadas as audições dos ministros em sede de Orçamento de Estado. Portanto, não é uma afirmação, temos, suscitou-nos esta questão.
Essas fazem parte da escola.
Mas então, Sr. Presidente, seriam três, permitindo-me já, não é?
Não sei.
Então, se há uma do Ministro no Orçamento de Estado, se há duas, se eventualmente houver duas no 104, eventualmente, já serão três. Muito bem.
A do Orçamento é considerada uma do 104, depois não sei se o Ministro foi capaz.
Muito bem. Muito bem. A terceira nota, se calhar não foi, a terceira nota... Sr. Presidente, tem a ver com o anexo 1. Portanto, nós, quanto à questão da composição da Comissão, partimos do pressuposto que é a composição do início da sessão legislativa ou do fim da sessão legislativa. É do início. Não, é porque se assim é, está correta, considerando, portanto, está, estará... está... não, quer dizer, está correta e não está correta. Deixe-me só tirar aqui uma dúvida, Sr. Presidente, por favor.
Ponha ao início e ponha ao fim, como
não tem, grande, não tem grande significado. Era porque se fosse caso disso, teríamos que alterar os coordenadores, era só isso. É só por essa razão, não tem mais nenhuma a acrescentar. Portanto, só se, não tem necessidade. Não fa...
O início e o fim. E fim.
Muito bem.
E um B.
E agora a última nota mesmo. Entretanto, aqueles diplomas que já puderam, que já tiveram publicação em Diário da República, se calhar poderíamos já acrescentar, nomeadamente eu refiro-me concretamente, tenho memória que ontem foi publicado em Diário da República o projeto de resolução sobre o Tejo. Ontem. E, portanto, eu sei que é evidente que o relatório foi feito a semana passada. É evidente que o relatório foi feito a semana passada e não é... Está cá. Pois é, isso é um facto, é um facto.
Sr. Presidente, se não há mais assuntos, eu gostaria de intervir neste momento. Sendo esta a última reunião desta Comissão, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar o Sr. Presidente pela forma como conduziu esta Comissão ao longo destes 4 anos e não podia deixar de fazer esta extensão, independentemente do partido a que pertence, que o Sr. Presidente conduziu com elevação os trabalhos desta Comissão. A segunda nota é para agradecer a todos os coordenadores dos outros partidos a colaboração que foi dada ao longo destes 4 anos e que foi possível, apesar das nossas divergências de partidos diferentes, em algumas questões essenciais temos atingido, pelo menos em termos de funcionamento da Comissão, a capacidade de nos entendermos. E uma terceira nota era para agradecer a todos os serviços de apoio desta Comissão, toda a colaboração que deram ao Grupo Parlamentar do PS, e aqui também agradecer, e permitam-me que o faça desta forma, a todos os apoios dos grupos parlamentares também, porque foram importantes na gestão de alguns dossiers que ultrapassam para além daquilo que é o trabalho dos deputados, que é aquele trabalho invisível que ninguém vê, mas que é importante aqui destacar. Também aqui o agradecimento aos diferentes assessores dos diferentes grupos parlamentares, que permitiram muitas vezes desbloquear situações de forma rápida e célere, de forma que esta Comissão tivesse as condições de poder trabalhar de forma tão intensiva quanto foi a 11ª Comissão, Comissão de Ambiente, Ordenamento, Território e Poder Local. E não posso, por isso, dizer, para terminar, foi para mim um privilégio ser o coordenador do Grupo Parlamentar do Partido Socialista nesta Comissão de Ambiente, Ordenamento e Poder Local, sendo esta a minha última reunião em que participo, de agradecer a todos os meus colegas, temos sido capazes, penso eu, de termos desempenhado as funções para o qual fomos eleitos e que estamos perto de cessar essas funções. Já felicidades a todos, não estarei cá na próxima legislatura, mas isso não significa que não desejo a continuação nestas áreas do ambiente, ordenamento, território e poder local, todo o empenhamento como nós tivemos ao longo destes últimos 4 anos, e dizer que foi para mim uma honra ter participado nos trabalhos desta Comissão.
Obrigado. Mais algum colega? Pedro Duarte Ramos, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No mesmo registro, eu, como sabem, eu só a partir de janeiro de 2014 é que estive nesta Comissão, assumindo a efetividade desta Comissão. Para mim foi um prazer, percebi de facto a enorme vivacidade com que estas reuniões foram vividas e com a dialética própria do debate político, de facto conseguimos, penso eu, cumprir os objetivos de funcionamento desta Comissão. E uma palavra muito especial, de facto, também, quer aos assessores, quer a todos os grupos parlamentares que contribuíram para essa vivacidade, para essa dialética, e desejar as maiores felicidades, na certeza de que a próxima Comissão, certamente, com os desafios que tem pela frente, irá honrar, certeza, o compromisso e honrar o Parlamento Português, porque, de facto, foi uma Comissão que teve muitas matérias relevantes para o país, com muita discordância, mas efetivamente foi muito importante e essas mesmas matérias vão, de certeza, merecer o nosso acompanhamento. Um abraço a todos e felicidades a todos também.
Bem, Pedro Moraes, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo registro, de facto, dar uma saudação especial, portanto, ao Sr. Presidente, portanto, da Comissão. Eu, enquanto coordenador, fui só coordenador destes últimos dois, três meses, mas também em nome também do Grupo Parlamentar do CDS, de facto, destacar a forma isenta e elevação com que sempre o Sr. Presidente, portanto, coordenou os trabalhos desta Comissão. Arrisco-me, talvez, se calhar, a dizer que esta Comissão tenha sido das que mais, das mais trabalhosas, portanto, foram uma série de diplomas, de matérias que tivemos aqui ao longo, portanto, destes anos. Eu, em especial, portanto, tive concretamente mais a partir, portanto, de outubro de 2013, mas foi, de facto, das comissões, portanto, mais trabalhosas, portanto, de onde teve mais assuntos, mais matérias, e apesar, portanto, de todas as nossas discordâncias, portanto, que houve entre os diferentes grupos parlamentares, de facto, resta-me destacar a forma como o Sr. Presidente conduziu sempre os trabalhos, destacando, de facto, a sua elevação. E resta-me, de facto, agradecer, portanto, mas também um agradecimento a todos os coordenadores, a todos os deputados, aos serviços, portanto, de apoio, aos funcionários, e resta-me, de facto, também dar e desejar a todos, portanto, o maior sucesso para cada um de vós. Muito obrigado.
Pedro, Paula, a Sra. Deputada Paula Santos, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo registro das anteriores intervenções, gostaríamos também, em nome do Partido Comunista Português, saudar o Sr. Presidente, todos os senhores deputados dos vários grupos parlamentares. De facto, tivemos nesta comissão, ao longo desta legislatura, vários debates, um grande trabalho que foi desenvolvido, obviamente com as divergências que são naturais entre os grupos parlamentares, mas creio que dentro daquilo que são as normas de funcionamento por parte da Assembleia da República foi possível também em vários momentos dignificar o trabalho da Assembleia da República, que eu creio que esse é um objetivo que nos deve merecer preocupação de todos. Queria também agradecer o contributo e todo o apoio por parte dos assessores da Comissão, incansáveis, obviamente, para que os trabalhos da Comissão pudessem ter o andamento célere, rápido, de qualidade, com a eficácia, e também um cumprimento e um abraço a todos os senhores deputados.
Muito obrigado a todos. Bem, colegas, só para terminar, não podia deixar de dizer algumas palavras que são sentidas, não é? Por uma questão protocolar, mesmo porque sinto isso. Em primeiro lugar, não levem a mal, caros colegas, mas eu queria dizer-vos que o funcionamento da Comissão foi muito facilitado, logístico, foi muito facilitado pela circunstância de termos duas pessoas, a Isabel mais recentemente, a doutora Isabel, mas temos duas pessoas que conhecem a Assembleia da República com mais palmas das mãos, o nosso José Rua e o Fernando Vasco, o doutor Fernando Vasco. Isto é muito importante, porque eles conhecem os circuitos, conhecem vou dizer uma coisa, até os truques, não é? Portanto, que passam aqui por toda esta logística da Assembleia e foi muito importante e eu estou muito agradecido. Eu penso que a Comissão toda está, quer ao José Rua, quer ao Fernando Vasco, pelo apoio que nos deram, pela sensibilidade que têm deste modus operandi do Parlamento, das diversas logísticas, às vezes até das próprias sensibilidades dos partidos, das próprias tradições dos partidos, e isso é muito importante para um Presidente ter este apoio, que é um primeiro confronto com a realidade com que depois está materializada nos projetos ou nas propostas de lei e nos próprios debates. Isso eu não posso deixar de referir a esse facto. Em segundo lugar, a todos, com as divergências que, como a Paula disse e todos disseram, aqui temos, Pedro, os dois Pedros, aliás, os três Pedros, não é? São três Pedros aqui a intervir, os três Pedros e a Paula, não é? Três isto é PPPPP, não é? Que tiveram aqui, não, PPP em termos de peso, que tiveram aqui a intervenção que tiveram. Queria-vos agradecer imenso a circunstância de terem sido verdadeiros parceiros na gestão da Comissão. Nós, na verdade, tivemos nesta última sessão legislativa matéria de que nos orgulhamos de ter tratado, nas nossas divergências, obviamente, votando uns a favor, outros contra, mas foi muito relevante e que vai marcar a vida do país. E eu acho que a única coisa que tenho de dizer é que cumprimos o nosso dever. Cada um cumpriu à sua maneira, mas todos em conjunto cumprimos o nosso dever. E não ficou o mérito da Comissão, em termos daquilo que é a sua referência no quadro das outras comissões, não ficou nada desprestigiado, pelo contrário, acho que ficou muito desprestigiado, com a intervenção individual de cada um dos senhores deputados, quer aqui, quer em plenário, sobre as grandes matérias que nós aqui tivemos de tratar. Agradecer-vos e acho que os vindouros continuarão o nosso trabalho e continuarão a dar visibilidade ao trabalho desta Comissão. Grato a todos, há um almocinho, quem quiser ir, até já. Um abraço.